Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Padre, quando Irene ganhava terreno na conquista de Jax, o telefone tocou.
Sim, você disse. Alguém chamou Jax pelo telefone.
Certo, certo. Meu filho atendeu e logo ficou muito nervoso. Disse que iria imediatamente, depositou o fone no gancho e se preparou para sair. Sem entender o que estava acontecendo, Irene tentou detê-lo.
Jaques, onde você vai, Jaques?
Eu preciso ir para casa depressa, Irene. Alguma coisa muito grave está acontecendo com minha mãe. E Jaques saiu, praticamente sem se despedir de Irene, padre.
E Márcia estava mesmo mal?
Deixe que eu lhe conte. Como eu estava dizendo, Jacques saiu rapidamente da casa de Irene, tomou seu carro e partiu rumo à casa de Arthur Medeiros. Então Veludo já estava lá, vigiando, e o seguiu. Quando Jacques entrou na casa, Veludo parou nas proximidades e se aproximou. Viu quando uma criada, apressada, saiu. A criada já o conhecia.
Espere! Espere aí.
Ah, senhor, eu não posso parar. Preciso ir correndo até a farmácia.
O que é que está acontecendo na casa do seu Medeiros, hein? Quem está doente lá?
É a dona Márcia. Ela não estava boa, mas hoje piorou muito, sabe?
Sim, sim.
O doutor está lá, seu Arthur também. E o seu Jacques acaba de chegar. Agora me deixe passar, por favor.
Certo, certo, claro. Jorge, eu preciso dizer a ele.
O senhor devia ter me avisado há mais tempo, doutor. Eu mesmo tomaria conta dela. Eu
sinto muito, mas dona Márcia me proibiu de falar ao senhor sobre o seu estado. No entanto,
o senhor me disse há tempos que ela não tinha nada no coração.
Não tinha. Seu atual estado é surpresa até para mim, seu Medeiros. Se quer minha opinião franca, o caso de dona Márcia se me afigura quase como um suicídio. Ela não quer viver.
Mas isso é inadmissível. O supremo absurdo. Eu posso ir ver agora?
Não, ela não quer que o senhor vá ao seu quarto. Chamou o filho apenas e me recomendou que a deixasse sozinha com ele.
Pois, muito bem. Providencie a sua remoção para o hospital agora mesmo.
Nas atuais circunstâncias, isso só pode servir para piorar muito o seu estado, seu Medeiros. Dona Márcia não quer deixar esta casa. Considerando o estado precário do seu coração, pode até morrer em caminho do hospital.
O senhor agiu muito mal, doutor, deixando que ela ficasse nesse estado até para me avisar.
Agora eu também penso que sim.
Mamãe.
Jacques. Oh, meu filho querido.
Que é isso, mamãe? Como é que a senhora pôde adoecer dessa maneira sem que eu soubesse?
Oh, meu filho, não se aflija. Eu não estou tão mal como você pensa.
Arthur está lá embaixo falando com o médico. O doutor disse que a senhora não está nada bem. O que lhe aconteceu?
Márcia!
Por favor, por favor, me deixe a sós com Jacques.
Mas você precisa ser transportada para um hospital, minha querida. Não pode ficar mais aqui.
Eu não quero sair da minha casa.
Eu disse que o senhor não devia subir agora, seu marido.
Ela é minha mulher, eu tenho que cuidar dela.
Eu não quero. Só Jacques, por favor. Por favor.
Venha, seu Medeiros.
Oh, Jacques, meu filho.
Mamãe, o que está acontecendo entre a senhora e Arthur? Praticamente o expulsou. E também está aqui no quarto de hóspedes. Eu não havia reparado antes. A senhora e eles e Arthur brigaram, mamãe. Foi isso?
Jacques, meu filho, por favor, não me faça perguntas. Por favor.
Ah, tá certo. Eu não quero deixar a senhora mais agitada do que está.
Jacques, chegue aqui, meu filho. Eu...
Fala, mamãe.
Eu amo você. Eu amo Marisa. Vocês são os meus filhos muito queridos.
Mamãe. Mamãe!
Doutor!
Doutor, ela estava falando comigo, de repente fechou os olhos e ficou muito quieta.
Ela piorou, doutor.
Fiquem tranquilos os dois. Dona Márcia apenas adormeceu. Efeito do tranquilizante que lhe dei. O sono só lhe poderá fazer bem. O melhor é deixar que repouse tranquilamente. É provável que durma até amanhã cedo. Vamos sair, vamos.
Eu posso ficar aqui, doutor? Eu posso?
Sim, não vejo inconveniente.
Ah, finalmente você aparece. Não acha que devia ao menos ter me dado um telefonema, veludo?
Eu tenho notícias para você, mas não me chame de veludo. E essas notícias não são nada boas, Jorge.
Irene?
Não. Não se trata de Irene, nem do problema de Jacques. Ele está agora na casa de Arthur. Também o próprio Arthur está lá. E o médico?
Médico?
Eu tomei informações. Márcia está doente. Muito mal, parece.
Márcia?
É. A criada que me informou disse que ela tem estado doente já faz tempo. Mas que hoje piorou muito. Eu descobri porque Jacques saiu da casa de Irene muito depressa e depois... Jorge, onde é que você vai?
Eu preciso saber o que há na verdade. Eu vou à casa de Arthur Medeiros, Carlos.
Jorge, espere! Essa agora.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Até então, padre, eu ignorava o que estava acontecendo com Márcia. Não sabia que ela estava separada de Arthur Medeiros, apenas vivendo sob o mesmo teto que ele. Não sabia que estava doente e que seu estado era muito grave.
E foi à casa de Arthur Medeiros... para ficar sabendo de tudo?
Não nesse dia, ou melhor, nessa noite. O próprio Arthur me recebeu e me deu as suas explicações.
Infelizmente, você não poderá ver Márcia, Jorge. Sei que a estima como um bom amigo da nossa família, mas o médico proibiu a entrada de qualquer pessoa no quarto dela. Eu mesmo não devo ir lá.
Ela está só?
Não, não. Jacques está lá. Disse que vai passar toda a noite junto da mãe.
Como foi, Arthur?
Para ser franco, eu também não sei. Sabia que estava adoentada, mas nunca desconfiei que seu estado fosse tão grave. Eu recebi um choque quando o médico me telefonou para o banco.
Por que não a levaram para um hospital?
Ela não quer ir. E o médico teme que seu estado se agrave mais se for contrariada. Resolvemos esperar até amanhã. Se ela não apresentar melhoras, eu a internarei de qualquer maneira. Você aceita uma bebida?
Não. Preciso ir agora.
Como você soube que Márcia estava doente?
Eu não soube. Eu vim para visitar vocês e... Você mesmo me deu a notícia, lembra?
Ah, sim, é claro. Obrigado pela lembrança. E sinto não poder dar a atenção que você merece.
Não tem importância. Eu só desejo que Márcia se restabeleça rapidamente. Boa noite, Arthur.
Boa noite e obrigado, Jorge.
Por favor, Arthur, me telefone se ela não melhorar ou se for internada no hospital.
Sim, eu aviso.
Não acha que já bebeu demais por esta noite, Jorge?
Há momentos em que a bebida é quase uma necessidade, Carlos.
Eu nunca justifico.
Ela está morrendo, entende? Qualquer coisa me diz que Márcia está morrendo. E eu nem posso vê-la, ao menos.
Você é um homem forte, Jorge. Tem demonstrado isto desde que o conheci na cadeia. Não pode fraquejar agora por causa de uma...
Ela não teve culpa, nunca teve. Ela foi enganada, traída como eu mesmo, Carlos. Fizeram com que acreditasse que eu estava morto. Apresentaram provas falsas, nas quais qualquer pessoa acreditaria. Márcia foi tão vítima desses miseráveis como eu, Carlos.
Olha, disso tudo eu só posso deduzir uma coisa. Você ainda ama sua mulher.
Me deixe em paz, por favor. Eu não quero mais conversar.
Eu não saio daqui enquanto você não largar dessa garrafa.
Mas eu estou mandando, saia daqui!
E eu não obedeço. Eu só saio se você me der pancada. E já que você está mesmo disposto a tomar um grande pileque, eu acho que eu vou entrar também no cordão. Enche um copo pra mim também.
Não. Eu vou para o meu quarto. Vou ver se durmo.
Bom, aí sim. Aí já são outros 500, não é? Ei, esse não é o caminho do seu quarto, Jorge.
Eu vou à biblioteca. Lá não há nenhuma garrafa de bebida.
Tá certo. Mas vê se consegue se controlar, companheiro. Pode ser que o estado dela não seja tão ruim como você está imaginando. Amanhã, ela pode amanhecer bem melhor.
Sim. Pode ser. Tomara que seja mesmo. Márcia, por que as coisas tiveram que acontecer assim? Não será esta uma prova de que Deus não existe? Se ele existisse e fosse bom como dizem, não permitiria que nossas almas fossem esmagadas assim pela maldade dos piores canalhas que já existiram na face da terra. Márcia. Pedro B. Pedro B. Por que não aparece agora?
Mas eu estou aqui, Jorge.
Sempre às suas ordens, como vê. Qual é o problema? Márcia. Márcia, minha mulher está morrendo, não está?
Bem...
E eu ainda tenho direito a um desejo. O último. Depois você poderá fazer de mim o que quiser. Eu não me importo. Pedro B., salve Márcia. Eu estou formulando meu último, último desejo. Salve Márcia.
Sinto muito, meu velho. Mas você acaba de tocar no meu único ponto fraco. Eu não tenho direito de vida ou morte sobre as pessoas.
Mas você sempre pôde fazer tudo. Até realizar milagres.
Não diga essa palavra. Que coisa, Jorge. Existem certas palavras que ferem profundamente a minha sensibilidade. Essa que você acaba de proferir é uma delas.
Aproveite a chance que eu estou lhe dando. Salve Márcia. E faça de mim depois o que entender. É o quinto e último desejo. Eu estou desejando. Desejando que Márcia seja salva.
Nada feito.
Pedro B.
Se eu pudesse fazer isso, não iria desperdiçar a oportunidade, Jorge, amigo. Mas não posso. A sua Márcia pertence a um setor diferente do meu. Ela é gente boa. Entende agora?
Entendo apenas que você é um fracasso monumental. Isso. Me disse que satisfaria 5 desejos meus, fossem quais fossem.
Mas frisei bem que desejar a morte de alguém não entrava no negócio. Ao contrário, salvar a vida de alguém que já está escalado para ir também não entra. Peça outra coisa, velhinho.
Vá para o inferno.
Obrigado. Mas não posso agora. Ainda estou de serviço.
Jorge.
Hã?
Vá para o seu quarto e se deite, homem. Aqui você dorme de mau jeito. Era o que estava fazendo agora. Dormindo todo encolhido. Assim você acaba arranjando um torcicolo.
Eu vou para o meu quarto.
Jaques?
Mamãe?
Já é dia, meu filho.
Sim, mamãe, acaba de amanhecer.
E você passou toda noite aqui comigo, meu filho.
Eu dormi um pouco. Ali naquela poltrona, eu não quis deixar a senhora sozinha nem por um minuto.
Oh, meu filho querido, meu filho.
O médico deve vir às 10 horas, mamãe. A senhora está se sentindo melhor, não está?
Claro. Eu estou bem melhor, sim.
É, Arthur.
Deixe que ele entre.
E então, você está melhor hoje?
Estou bem, Arthur. Você pode ir. Você pode ir sossegado para o banco. Jacques fica aqui comigo, não é, meu filho?
Está certo. Eu tomo conta do trabalho dele por hoje. Eu também queria não ir, mas...
Eu estou bem, Arthur. Você pode ir sossegar.
Obrigado. Pode ir sossegado, pode ir.
Tá certo, querida. Mas eu volto na hora do almoço.
Uhum.
E até logo, e quero ver você bem mais animada quando eu vier.
Eu estarei bem, sim, eu estarei.
Venha comigo até o corredor, Jax.
Eu já volto, mamãe.
Sim, filho.
Por favor, tome bem conta dela. E me telefone imediatamente se alguma coisa acontecer, Jax.
Eu telefono, sim.
E se ela não melhorar até a hora do almoço, não haverá outro remédio senão mandá-la para um hospital.
Estou de acordo com o senhor.
Eu vou tranquilo, então. E não deixe de me telefonar se for preciso.
Jax?
Sim, mamãe?
Jax, meu filho. Ele já foi?
Sim, sim, acabou de descer, mamãe.
Então venha cá. Venha cá, meu filho. Venha aqui perto de sua mãe. Venha aqui.
Sim, mamãe.
Ah, meu filho. Não estranhe o que eu vou pedir pra você. Mas eu... eu preciso falar com... com uma certa pessoa. Uma certa pessoa muito, muito nossa amiga.
Quem, mamãe? Quem, mamãe?
Eu quero que você telefone agora e peça para que esta pessoa venha até aqui. Mais depressa. Isso é mais importante pra mim do que você pensa.
A quem eu devo chamar, mamãe?
Jorge Montes Claros.
Meu filho, eu não estou entendendo. Márcia manifestou ao próprio filho o desejo de se avistar com você.
Sim, padre. Comigo.
Mas por quê, Jorge? Por quê?
De se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Vox.